Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário desta quarta-feira, 2 de junho de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Problemática de abate indiscriminada de árvores e queimadas anárquicas debatida nesta quarta-feira, 2 de junho, na Universidade do Namib.
Muito carvão ao longo da estrada. Isto é sinônimo de que há abate indiscriminado da nossa floresta.
Famílias assoladas pela fome e seca nas comunidades de Xiang, província da Huila, instalam-se no rio Pinda, no município do Tomboa.
A fome atacou este povo todo, veio alojar-se no Pinda.
Ativistas cívicos no Namib dizem estar agastados com o alegado comportamento do diretor adjunto do gabinete do governador do Namib.
Sempre que nós remetemos o documento no seu gabinete, há sempre impedimento.
Sejam bem-vindos ao Jornal Namib Fala a Verdade desta quarta-feira, 2 de junho de 2021. Coordenação e produção de Armando Chukoka, edição e técnica de Fonseca Ting, apresentação de Madalena Chikwenge. Agora, ao desenvolvimento das notícias. A problemática de abate indiscriminada de árvores e queimadas anárquicas nas comunidades locais esteve em debate na manhã desta quarta-feira, 2 de junho, no Afim Teatro da Universidade do Namib. O debate surge depois do lançamento do projeto de integração das alterações climáticas na gestão ambiental e sustentável da terra. Em representação do governador provincial do Namib, Pedro Ngulo, no discurso de abertura, disse que esta iniciativa vai tornar as populações a adaptarem-se com as mudanças climáticas.
Este projeto venha para criarmos condições para que possamos tornar as nossas comunidades mais resilientes e mais adaptadas às alterações climáticas, uma vez que a nossa província em particular é fortemente afetada pela seca cíclica, não é? Nós temos é que parar de pensar em acabar com a seca, porque ela não vai acabar, começarmos a olhar numa outra direção que é a resiliência e adaptação a essas alterações climáticas. Acreditamos que o projeto vem para trazer ferramentas que permitirá às nossas comunidades a esta direção. Contamos com o apoio e a colaboração de todos.
O engenheiro Luís Constantino, pré-eleitor do painel, disse que o fabrico de carvão é uma prática constante nas comunidades locais.
Eu fiquei preocupado ontem, quando fomos para Bibala e quando saí do Lubango para aqui. Há uma coisa que assustou-me. Muito carvão ao longo da estrada. Isto é sinônimo de que há abate indiscriminado da nossa floresta. É um problema. Isto quer dizer que não se está a fazer uso sustentável dos recursos. Eles podem acabar um dia. E este projeto traz, digamos, olha para este problema, esta preocupação.
Danilo Silva, representante da FAO em Angola, descreveu os objetivos do projeto.
Realizamos hoje aqui o lançamento de mais um projeto entre a FAO e o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente para continuar a cooperar com o governo de Angola no que diz respeito à gestão sustentável da terra. O projeto aqui hoje lançado denomina-se Promoção da Gestão Sustentável de Terras nos 4 Centros Agroecológicos. Esses centros estão localizados na província do Cabinda, do Ambo, do Namib e também do Quando-Cubango. Este é um projeto que está sendo financiado pelo Fundo Global do Ambiente num valor de 2,3 milhões de dólares e tem como objetivo principal introduzir, desenvolver e disseminar diversas práticas de adaptação às alterações climáticas, tal como a adubação orgânica através da compostagem, regeneração dos solos, uso de sistemas eficientes de águas, práticas agroflorestais, gestão de queimadas. Estas práticas visam contribuir para melhorar a resiliência dos meios de subsistência das comunidades rurais e também a criação de empregos verdes. Com este projeto, nós esperamos beneficiar 22 mil agricultores. Através de 80 escolas de campos, serão desenvolvidas 20 em cada província.
O projeto tem como objetivo fortalecer as medidas de alterações climáticas e promover práticas de gestão sustentável de terra em Angola. A nível local, Abibala é o município contemplado neste projeto. A administradora municipal da Abibala, Amélia Camunheira, disse que o abate indiscriminado de árvores para o fabrico de carvão naquele município é um facto.
A nível da província de Namibe, o município escolhido para este projeto é sempre uma mais-valia, porque, como sabem, Abibala é uma das áreas da província do Namibe. O fabrico de carvão tem sido um grande problema. Temos zonas identificadas, no caso concreto, a Serra da Leba, nas Mangueiras. Temos também já pessoas a fazerem esse tipo de atividade na Serra da Umbia, tanto na localidade mesmo do Caraculo. Esse projeto virá, de certa forma, ajudar a administração municipal nas medidas que terão que ser tomadas para, primeiro, minimizar esse tipo de ação e depois combatermos mesmo, junto das nossas comunidades, naquilo que tem que ver com a realização de atividade indiscriminada das árvores e, naturalmente, o fabrico de carvão. Essas comunidades a defenderem e protegerem o meio ambiente a nível do município da Abibala.
Que medida tem sido tomada quanto acontece em situações de género no fabrico de carvão?
Ainda é um bocado difícil e complicado combatermos assim com alguma agressividade. A nossa população vive desta prática para sustento das famílias. O que nós estamos agora a fazer é um trabalho de sensibilização, também interagir muito com as autoridades tradicionais para que sejam elas a levarem a comunicação à população das consequências de futuro que essa atividade poderá trazer.
Domingas Quiatulunga, uma das participantes deste painel.
Seria interessante também não sei as características dos rios nas vizinhanças do município, aproveitar as águas do rio, promover tecnologias que permitam a utilização dos rios ao invés de tirar o pouco, por regra, disponibilizado à população. No âmbito do projeto, em relação e também já em paralelismo com o pronunciamento da senhora administradora, a inclusão do pessoal local, a fim de não sermos meros espectadores. Digo isso porque já parece ser de praxe que fiquemos geralmente aqui do outro lado, mas eu falo porque nós aqui a nível da província temos muito pessoal formado em gestão ambiental. Aproveitar esse pessoal no sentido de serem efetivamente incluídos nas ações do projeto. E temos muitos a nível de mestrado, a nível da licenciatura temos engenheiros ambientais, porque os problemas são locais e são estes que conhecem as realidades locais.
Tomás de Oliveira, comandante municipal da Polícia Nacional no Namibe, em representação do delegado provincial do Ministério do Interior.
Para a nossa instituição, os focos identificados na agressão ao ambiente, as queimadas, a queima de carvão e outros fenômenos que constituem agressão ao ambiente são desafios também da segurança pública. A polícia na província do Namibe, análise e avaliações que vai fazendo, já em determinadas ocasiões temos estado a pensar partir para ações de combater a queima de carvão. Mas é uma prática ancestral e que está a ser estimulada também pelo nível ou índice de pobreza que as populações autóctones atravessam. Independentemente de que também há outros indivíduos de um certo status social que também operam nesta direção com objetivos comerciais. Mas maioritariamente são pessoas que exploram o carvão para subsistência. Por isso era bom que nessas escolas, de facto, se fosse a fundo da questão e que se compenetrasse bem no seio das comunidades, para não usarmos só o fenômeno da coação, mas também o fenômeno da educação.
Por sua vez, o soba grande do município da Abibala, André Camuqua, diz estar cético e fala em situação difícil das comunidades.
Essas queimaduras têm aparecido por causa do corte do carvão. Os nossos populares, através mesmo da seca, da fome, da vulnerabilidade que está a se falar, não têm onde segurar, cortam um bocado de carvão para poder beneficiar, aliás, sustentar-se. E é onde tem tido, às vezes, as queimaduras. Aquilo, o carvão é feito com a lenha, é feito mesmo com fogo. Onde dispersa, então pega fogo e vai queimar a terra. E hoje em dia, quando a gente fala de vulnerabilidade, não é mais de algumas pessoas da terceira idade só. Todos somos vulneráveis. Essas técnicas metodológicas é preciso ser analisada profundamente para que vamos encontrar as soluções específicas da nossa comunidade. A natureza em si, quando as chuvas caem, é com muita água por vez. A não ser que este ano a chuva não fez nada, mas um bocado fez. Existe o Ministério dos Recursos Hídricos. Este ministério, qual é o seu objetivo, afinal de contas, quando nós temos água, a chuva está caindo? É mesmo para interromper os pequenos rios onde corre água, porque quando a chuva cai, a água vai para o mar e não tem benefício nenhum. Fica melhor gastar dinheiro para fazer barragens das mololas do que fazer sonda, do que fazer furo.
As famílias assoladas pela fome e seca nas comunidades circunvizinhas da província da Huila percorreram mais de 200 quilômetros e instalam-se nas margens do rio Pinda, no município piscatório do Tomboa, à procura das melhores condições de vida. Durante a caminhada, a nossa fonte garantiu que 4 pessoas morreram por causa da fome.
Há um povo que veio dessa área, percorreu a área dos Chiães, passou pelos Gambos, pela Chibia, pelo corredor do vale do rio Curoca e se instalou no Pinda. E eles clamam por uma ajuda.
Quantas pessoas?
O número pode bater aí 50 ou mais.
Portanto, entre mulheres, homens e crianças?
Sim, sim.
Eles estão aí no Pinda neste momento?
Sim, sim, estão no Pinda, sim.
Por que eles estão a fugir? Fome?
A fome atacou este povo todo. Este povo veio alojar-se no Pinda, mas é que o mais caricato é que a administração municipal tomou conhecimento da situação. A família está em uma cidade, a Deus dará, não tem nada a comer. Então, tivemos que deslocar-se rapidamente que é para poder dar um determinado apoio a estas famílias. 4 duas pessoas terão morrido pelo caminho. E na entrevista que fizemos aos homens e às mulheres, eu perguntava se eles conheciam o Padre Pio Apuçanga, porque quem está mais naquela da área dos Gambos, é o Padre Pio Apuçanga. Mas disseram que apenas ouviram falar do Padre Pio Apuçanga, mas nunca tiveram assim um contato direto.
Os ativistas cívicos no Namibe dizem estar agastados com o alegado comportamento do diretor adjunto do gabinete do governador do Namibe. No passado sábado 29 de maio, a manifestação não aconteceu pela chegada tardia do documento encaminhado ao governo para a realização da marcha. Conforme explica Pedro de Souza, membro da organização.
Dr. Mateia já tem feito isso várias vezes. Ele é um dos culpados. Não sabemos que a própria secreta em si reuniu-se em forma de inviabilizar a marcha. Eles ficaram preocupados com a visita do presidente da Casa Sé, a pedido dos ativistas, para ir visitar o nosso companheiro Kamalanga, que não queriam que nós saíssemos às ruas no sábado. No governo ligaram para nós ir buscar o documento às 12 horas e ponto. Nós, como já sabíamos, a manobra que o regime tinha era de inviabilizar a manifestação. Preferimos mesmo é pedir ao...
E quem ligou para vocês?
Entrou em contato com outro nosso mano que não faz presente, que é o jurista do grupo. Só assim que fomos lá ao governo. Chegamos, entramos e deram-nos o documento. Porque eles diziam que o documento saía na sexta-feira por volta das 18 horas. Nós fomos lá às 19 horas, entramos, disseram que 22 horas entrariam em contato. Nós não conseguimos perceber o porquê que o documento demorou tanto.
E assim a manifestação acabou por não ser realizada.
Sim, não foi realizada.
Mesmo com o documento na mão depois.
Mesmo com o documento na mão, porque nós sabíamos que aquilo era mesmo um truque de inviabilizar, porque algumas pessoas ficaram cansadas à espera do documento.
Já Nelo da Cruz.
Esse comportamento é muito negativo. Começa a mostrar que ele é ditador e que está fazendo de tudo para bloquear o governador, que é o seu chefe na província.
Está a sujar a imagem do seu chefe.
Sim, não espero que também o chefe está metido nisso, porque se estiver metido, então nós vamos também tocar nisso. Mas como estamos a falar do Dr. Mateia, que é indivíduo que nós colocamos documento no seu gabinete, e é ele mesmo que nos cria sempre transtorno.
E é a primeira vez que ele faz isso?
É a quarta vez.
Assim terminamos o espaço informativo desta quarta-feira, 2 de junho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Eu sou a Madalena Tiquendje, estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.